Minha conversa agora é com o Rogério Martins Barbosa. Ele é presidente do Conselho de Meio Ambiente de Maringá. Ele representa a Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho e está como presidente. E hoje o nosso tema é sobre a resolução que regulamenta as consultas e audiências públicas em Maringá. Doutor Rogério, bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Dá para a gente colocar os nossos ouvintes em sintonia com a nossa conversa? Nós temos algumas, vou dar um exemplo, algumas obras que têm impacto ambiental. Impacto significativo. E a gente fala de democracia nas decisões do espaço urbano, quer dizer, a população tem que participar de certas decisões. Eu calculo que uma decisão importante para se participar é os impactos ambientais que, por exemplo, uma grande obra pode fazer na cidade. E isso que a gente vai conversar um pouco hoje tem tudo a ver com isso.
É, justamente. Na verdade, Gilson, nós temos um panorama, digamos, um divisor de águas com essa resolução. Essa resolução do CONDEMA a 06/2016, ela se aplica única e exclusivamente ao território do município de Maringá, a toda e qualquer questão ambiental. Uhum. Independente do órgão licenciador, se é estadual, federal, municipal.
Desrespeito a Maringá.
Essa resolução se aplica. Então, quando se tratar de questões de meio ambiente, que por exemplo, fauna, flora, resíduo, tudo isso se aplica a esta resolução. O que, que vem esta resolução trazer? Nós tínhamos uma situação em que a legislação, ela quando tratava de licenciamento, por exemplo, ela falava que tinha que ter audiência pública, mas ela nunca desceu a minúcias para dizer como deveria ser essa audiência pública. Embora, como operador do direito, nós entendíamos que a audiência pública, para acontecer conforme a intenção do legislador, ela tem que dar condições para que a população tenha conhecimento absoluto da questão e possa opinar. Então, audiência pública não é marcar tabela.
Então, quando você fala de conhecimento absoluto, a população tem que saber exatamente o que, que está acontecendo, quais os impactos. Mas não tem muita linguagem técnica nessa história.
Mas, Gilson, não existe uma linguagem técnica que não possa ser traduzida. Traduzida, porque quem tem que decidir é o homem comum. Tudo é feito para o cidadão comum. Nós temos que entender que a cidade, quem tem que decidir sobre os rumos da cidade, não é o técnico, mas o cidadão, porque é ele que suporta os ônus e os bônus de tudo aquilo que vai ser feito. Então, ele tem que decidir. Bom, com esta resolução, o Conselho de Meio Ambiente, ele saiu de uma zona cinzenta que existia, porque muitas vezes, audiências públicas caíram em discussões judiciais e foram anuladas pelo magistrado entender que não havia sido cumprido o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então havia uma zona cinzenta.
O princípio do contraditório e da ampla defesa, para o nosso ouvinte entender, o que significaria isso?
Significa você compreender a discussão, poder opinar a favor e contra e se manifestar plenamente. Então, assim, o indivíduo ele tem que ter conhecimento de forma comum para poder se manifestar, entender as consequências daquele ato, por exemplo, licenciatório. Então, havia uma zona cinzenta. O Conselho de Meio Ambiente de Maringá, ele tira essa zona cinzenta e deu segurança, tanto para o cidadão, quanto para a pessoa que está sendo licenciada, o ente a ser licenciado, tanto quanto para o poder público. Porque nós estabelecemos uma regra clara. Agora nós temos um caminho pavimentado. Saímos da incerteza da lama e entramos num caminho pavimentado. Seria mais ou menos isso. Uhum. Então, isso aqui é o mais importante. Como o Conselho regulamentou, ele falou assim, olha, toda vez que for ter uma audiência pública, antes temos que fazer o quê? Uma consulta pública. Por quê? Não tem como o cidadão ir discutir uma audiência pública se ele não tem conhecimento prévio da matéria.
Ou seja, perguntar para as pessoas o que você sabe sobre o tema.
É justamente, como é que você vai para uma audiência pública sem saber o assunto? Aí, então, essa resolução ela determina a consulta pública, que tem que ser feita por pelo menos 60 dias na rede mundial de computadores. Prevê prazos. E uma coisa interessantíssima que essa resolução prevê é que toda vez que a pessoa perguntar e tem que disponibilizar um canal de perguntas, o poder público, o órgão licenciador, ele é obrigado a responder, dizer se acata ou não acata a sugestão e por que acata.
Então, doutor Rogério, se eu chegar lá e colocar, olha, não entendo nada sobre o tema, eu quero esclarecimento sobre tal coisa, eu tenho que ter essa resposta.
Você tem que ter essa resposta, é fundamentada.
E tem prazo para me responder.
Tem todos os prazos para ser respondido. A grande questão, Gilson, e essa é a razão da administração pública, é que todo o ato do administrador, ele tem que ser fundamentado. Não existe é porque é e não porque não. Isso não é só em matéria ambiental. Então, todo cidadão tem que saber que quando você pergunta para o administrador por que isso, ele tem que dizer o porquê, com o fundamento, senão o ato é nulo. Isso é regra de direito administrativo.
Posso dar um exemplo? Vamos pensar que, claro, estou fazendo aqui uma projeção maluca. Vamos construir aí uma grande obra na cidade que vai afetar uma parte da população, que vai mexer com a vida da população. Um rebaixamento de uma via de grande porte e tal. Cabe nisso. Quer dizer, o Poder Municipal tem que esclarecer o cidadão do quais são os impactos que isso vai ocasionar, o que vai ser feito em detalhes. Então o cidadão vai entrar nessa discussão e perguntar, olha, quais são os efeitos que isso vai trazer, por exemplo, para derrubada de árvores na cidade, para instalação de vias ou desapropriação, ou vai afetar os mananciais da cidade. Isso tudo tem que ser esclarecido.
Isso tudo tem que ser esclarecido. Não é é porque é e não porque não. Eu tenho que dizer, olha, é isso. Vou lembrar um caso interessante aqui, os ouvintes. Lá no ano de 2008, já ficando distante no tempo, né? Nós tivemos, salvo equívoco, acho que foi 2008, o primeiro Natal Luz de Maringá. E nós tivemos uma discussão muito interessante no Conselho do Meio Ambiente. Por quê? Porque uma organização não governamental, ela se manifestou contra o Natal Luz, em função de que o excesso de iluminação estava causando um problema ambiental. O que era? As morcegas estavam abandonando os morceguinhos, e então estava tendo uma morte. E aí o que aconteceu? O poder público teve que justificar e fazer uma análise daquela situação e dizer o porquê era mais importante iluminar do que manter, por exemplo, aquela situação, aquela perda de pequenos morcegos. Então, assim, é bem interessante esse tipo de discussão que nós temos em Maringá, e isso revela uma população assim extremamente preocupada, mas voltando à nossa questão, a importância aqui está nisso. O poder público, tudo que faz, tem que ser fundamentado. E aí, Gilson, esse fundamentado ele tem que ser transparente. Gilson, tem que ser público. Poder público vem, significa na frente do povo. É o patrão tem que saber o porquê que o servidor ou agente público está fazendo. Ele não decide porque quer, mas porque o patrão dele tem que saber o que ele está fazendo.
É uma transparência que a gente sempre
cobra. É a transparência. Na verdade, só há corrupção, e corrupção, entendo, corrupção é o ato de sair de um caminho traçado. Então, se você corrompe um caminho, quando o quê? Quando há obscuridade. É a sombra que favorece todos os desvios na administração pública. E a sombra, inclusive, desfavorece o administrador que é sério. Porque o administrador sério, a luz protege ele. Porque toda decisão bem tomada e de formas claras, ele tem apoio da população. Então, é isso é importante, é isso que a resolução vem trazendo. E a resolução fala assim, olha, depois da consulta, você tem um prazo para responder todo mundo. E vai ter, na consulta, inclusive, já tem opiniões. Ó, por que não faz assim? Aí o poder público vai poder falar assim, olha, eu acato ou não acato por causa disso ou por causa daquilo. Depois é feito aí a audiência pública. Porque daí vão ter os debates. E depois desses debates da audiência, porque audiência pública significa ouvir o povo. E não tem como ouvir o povo se você não contou o assunto antes. Então, assim, tudo é muito lógico. Uhum. E é uma lógica que nem precisaria estar na lei, mas, lamentavelmente, no Brasil parece que nós temos que ter normas para tudo isso.
É como se fosse aquela democracia direta que a gente pode ouvir nas questões que o povo pode participar, né? Que talvez na Grécia Antiga as pessoas participavam discutindo mesmo, quase todos os temas, resgatar um pouco essa ideia da relação direta entre a decisão do poder público e a participação direta do cidadão.
É justamente, na verdade, quando há essa previsão, que o legislador quis foi justamente isso, a participação direta nessas questões. E aí, nesta audiência, tudo que acontecer nela, ela terá que ser filmada. Tem, inclusive, horários. Ela deve ser feita só entre as 9 da manhã e até, no máximo, as 8 da noite. Tem que ter espaço mínimo. Tudo está previsto nessa resolução. E essa audiência terá que ser gravada, ficar, no mínimo, por 6 meses disponível a todo mundo na rede mundial de computadores. E todas as questões terão que ser respondidas de forma fundamentada. Detalhe, Gilson. Se as questões levantadas não forem respondidas de forma fundamentada, inclusive as sugestões que podem ser acatadas ou não de forma fundamentada, se o poder público ignorar isto, a audiência é nula. A audiência é nula. Ah, uma coisa também importante é o seguinte, o cidadão pode entender que a audiência não debateu o suficiente. Ele pode requerer uma nova audiência, mas também desde que fundamentado. Porque não tem aquela história, ah, eu quero outra audiência, mas o senhor quer por quê? Aonde foi a falha? Então daí o poder público ele analisa esse pedido, que tem que ser publicizado, e responder para que todos saibam a resposta dele. E ele poderá acatar ou não, é claro que aí é discricionário do poder público, desde que tenha fundamento para negar ou não a realização de uma nova audiência. De todo modo, Gilson, eu acho assim, que o Conselho de Meio Ambiente de Maringá tomou uma atitude assim, muito importante. Ele se preocupando com a questão que nós falamos, né, que o direito ambiental é um direito de terceira dimensão, alguns falam terceira geração, preocupado com o princípio do consentimento informado, que é uma coisa que o direito ambiental ele vem albergando e cada vez mais ele ganha corpo nessa discussão, porque realmente só o cidadão que sofre é que pode conceder ou não uma intervenção no meio ambiente, porque ele vive disso e ele vive neste meio, né? Então ele é o primeiro a sofrer as consequências de todas as suas maneiras, né? O custo da intervenção, de regra, o cidadão acaba sofrendo, o custo do desajuste da intervenção, né? Como eventualmente poluição, ele acaba sofrendo, e mesmo o benefício se houver, então assim, isso é importantíssimo, e nós acreditamos que o papel do Conselho, ele está cumprindo, o Conselho de Meio Ambiente de Maringá está cumprindo, com decisões como essa, dando norte e dando segurança jurídica, não só à administração, porque isso é segurança para a administração, o administrador agora ele tem um respaldo legal, como o administrado tem um respaldo legal, como aquele que pede o licenciamento também tem um respaldo legal, de modo que todos ganham com esta resolução. Acho que isso é um ato muito importante e Maringá mais uma vez demonstra o capital humano que tem, as suas preocupações ambientais e a forma como tem tratado a questão ambiental de forma muito séria, dinâmica e atendendo aquilo que é o norte de todo o nosso ordenamento jurídico.
Doutor João, muito obrigado por essa conversa. Estou aí do repórter CBN, uma pena que a gente não pode continuar com o tema, mas muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Eu que agradeço, Gilson, agradeço a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Conversei com o Rogério Martins Barbosa, presidente do Conselho de Meio Ambiente de Maringá, que representa no Conselho a Ordem dos Advogados do Brasil e está na condição de presidente, falando sobre a regulamentação das consultas e audiências públicas, mais transparentes, inclusive, com mais regras, mais detalhada, com a participação direta do cidadão e com aquilo que a gente sempre cobra, que as coisas sejam feitas às claras, para a gente poder cobrar o poder público e o poder público poder agir respaldado com o conhecimento, com a consciência, com o consentimento da população da cidade.